dos cinco cantos do mundo.
E a quinta-feira é o dia em que conversamos com o Nuno Vera a partir de Dublin, na Irlanda. Ele é os nossos ouvidos e os nossos olhos para lá. Nuno, olá, boa tarde.
Olá, João, estás bom?
Tudo bem.
Cá estamos novamente.
É verdade.
Agora já de volta.
Hoje começamos com um tema, como vamos dizer, aditivado, talvez. Vamos começar com os combustíveis, que parece que não está barato em lado nenhum e não é exceção.
Não, é assim, o grande problema que está a acontecer, isto é global, é a todo lado. Ou seja, havia uma senhora há muitos anos atrás, que dava pelo nome de Margaret Thatcher, uhum, que disse muito bem que é: o Estado não tem dinheiro. É os vossos impostos que fazem com que nós tenhamos dinheiro para fazer o que vocês querem.
Uhum.
Pronto, resumindo isto, o que é que acontece? Houve pandemia, 2 anos de países parados, tudo e mais um par de botas, fechou-se tudo durante 2 anos. Depois, infelizmente, veio a guerra da Ucrânia, como é óbvio, ninguém tem culpa disso também. Claro. Mas é assim, vamos apoiar, vamos ajudar, vamos trazer tudo, alguém tem que pagar isso tudo. E como é óbvio, somos nós todos que estamos a pagar. Mais uma vez estão a aproveitar a história de ai, 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 eles vão cortar os combustíveis, ai, 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 que não vamos ter gás, ai, 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 que não vamos ter petróleo, o que não é muito correto, porque o que é certo é que os preços do petróleo continuam a haver fornecimento,
uhum,
continuam a chegar, está relativamente acessível, porque já chegámos a ter o barril de Brent a 146 dólares em 2008, e neste momento está a 100 e pouco. E nós estamos a pagar uma fatura de 2 euros por litro, o gás está a subir drasticamente, porque ai, 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 vai faltar o gás, e temos a eletricidade a subir a preços perfeitamente vertiginosos, porque ai, 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 vai não haver gás, ai, 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 não temos eletricidade.
Uhum.
E pronto, quer dizer, e neste momento as companhias petrolíferas estão a ter lucros como nunca tiveram, as companhias de gás estão a ter lucros como nunca tiveram, e as companhias elétricas estão a ter lucros como nunca tiveram. É qualquer coisa que não bate certo, que será qualquer coisa, e aqui já se está a propor, pronto, que é aumentarem os impostos.
O tal imposto windfall, para taxar lucros windfall, excepcionais, sim.
Lucros excepcionais, porque assim, aqui o corporate tax são 12,5, por isso, sim, é que a Irlanda tem tudo o que é...
as grandes multinacionais, sim.
Internacionais, está tudo cá, porque pagam 12,5%, né? Quer dizer, não é quase nada. E está-se a falar como algo do género de 20 a 30% de taxa sobre isso, mas o governo não quer fazer nada, como é óbvio, eles não querem fazer nada porque não querem ter, não se querem melindrar.
Uhum.
Neste momento já se fala, talvez para o Natal, ou perto de novembro, haver uma diminuição de gasolina e gasóleo, não percebo porquê, mas pronto. E cortar, racionar tipo a 15 litros por pessoa por semana, voltar outra vez ao trabalho de casa, pronto, é os pânicos, com muita antecedência já a levantarem pânicos, que anda tudo um bocado inseguro e insatisfeito com estas confusões todas. O que é certo é que as coisas não acontecem, quer dizer, não continuam a aumentar, prevê mais 100 e não sei quantos, quase 200 euros de aumento no geral ao ano por causa do gás e eletricidade, os aquecimentos das casas e coisas do género.
Sim.
Quer dizer, isto tudo sobe e o resto também não, como é óbvio, não é?
Mas estão,
e o resto também não.
Estão a ser adotadas algumas medidas, como outros países estão a adotar, para tentar estabilizar os preços da energia para os consumidores?
Não, neste momento ainda não. Não estão a falar nada. Estão a dizer que sim, senhora, vão tentar fazer um cap, portanto, parar os aumentos.
Uhum.
Mas quer dizer, eles já foram feitos, ou seja, eles já não vão diminuir. Eles já foram excessivamente, já subiram excessivamente, sem razão teoricamente aparente. Pelo menos não nos explicam. Quer dizer, não. Se vierem cá fora e dizerem sim, senhor, o Brent está mais barato, sim, senhor, o gás chega aqui a não sei quanto, mas temos estes custos acrescidos,
sim,
aí as pessoas ainda poderiam perceber, mas não. Ah, aumentam os... Quer dizer, é óbvio que depois o transporte dos bens e dos produtos de primeira necessidade e coisas já não aumentam porque o gás óleo aumentou, porque os transportes aumentaram, mas... Quer dizer, isto é a tal chamada pescadinha de rabo na boca,
sim,
que é um ciclo.
Sim, sim.
Se baixar os preços dos combustíveis, as coisas voltam a têm tendência a descer, certo?
Certo.
Vamos lá, desculpa dos transportes que estão caros, porque o gasóleo e a gasolina está caro, ok? Então, mas se eles estiverem mais baratos, a coisa se calhar baixa um bocadinho, não? Digo eu. Mas não, isto é... Lá está, é o que a outra senhora dizia. é com os vossos impostos que a gente depois faz milagres. Pois, não há milagres, não é?
Temos aqui também, o aeroporto como tema. Eu lembro-me da última vez que falámos, tinha havido um fim de semana muito complicado. No fim de semana a seguir, previa-se que ia ser muito complicado outra vez. O que é que se passa agora no aeroporto de Dublin?
Já está bastante mais calmo, está bastante mais estabilizado, embora ainda haja alguns atrasos e algumas coisas, mas pronto. A coisa estabilizou redondamente. Agora é o problema das malas, das entregas das malas, malas perdidas, sim, e coisas do género. Eu sou de histórias de voos que arrancaram daqui para Tenerife, em que o avião não levava uma única mala lá dentro.
Sim.
Isto não é.
Devo dizer que me aconteceu também não recentemente, não em Dublin, mas numa outra cidade europeia para Lisboa também me aconteceu.
Não se percebe, não há justificação para isso. Quer dizer, não me venham com teorias de que agora está toda a gente assim a sair, porque sempre saiu. Sempre se passeou, quer dizer, os pilotos juntam-se e fazem uma coisa, ai, vamos fazer greve porque não podemos trocar de voo quando eles cancelam. Ok. É os do bordo, ai, nós não queremos andar a trocar de avião porque não sei quem é. É os do solo, ai, eu não estou para estar a carregar malas porque vem muita gente ao mesmo tempo, bora lá o sindicato, não sei quê. Então, e os passageiros? Para quando se criam os direitos dos passageiros? Não temos, nós não temos direitos nenhum. Portanto, ou seja, nós eles fazem o que querem, dá na real gana, a gente paga adiantado, cancelam o voo, ficam com os vouchers, depois mandam os vouchers 6 meses depois. Quer dizer, então, e nós viajantes, como é que é? Eles quando vão de férias também devem querer ir de férias, não? E certamente se calhar também vão de avião,
sim,
lá está, vão entre eles, entre pares, portanto a coisa acontece, não é? E se não forem neste, vão no outro, porque eles têm bilhetes gratuitos. Portanto, deve ser essa a teoria, quer dizer, o resto do passageiro normal, nós, os comuns, terrenos, queremos aproveitar um bocado e desar, não podemos. Ah, não, porque agora é o pessoal de bordo, agora é o pessoal de terra, agora é o aeroporto que vai fazer greve de 19 a 22 de agosto aí em Portugal, é aqui as malas não desaparecem do mapa e o gajo fica. E agora? O que é que eu faço? Não, a sério, é ridículo. Estas coisas estão a tomar proporções perfeitamente ridículas, sem justificação. Não há mais gente agora a viajar do que havia antes. Aliás, se fizerem bem as contas, há menos, porque morreu muita gente, infelizmente, com o Covid. Portanto, teoricamente há menos gente, certo? Mas não, eles acham que não.
Dos números que tenho ouvido aqui do turismo em Portugal, acho que já está ao nível de 2019, ou até já superou. Não estou a par dos outros números na Europa, mas
é igual.
As pessoas voltaram a viajar com mais rapidez do que se pensava.
Está bem, mas quer dizer, era de esperar, não?
Sim.
Ou somos não, agora não vamos viajar nos próximos 2 anos, pronto, só para acalmar as coisas, coitadinhos, eles estiveram parados 2 anos, não tiveram nada para fazer, não vamos importunar os senhores agora dos aeroportos, porque era uma chatice.
As pessoas estavam ansiosas por liberdade, por viajar, por ar livre.
Estava para passear, como claro. É óbvio, como era de esperar. Quer dizer, estou à espera de quê? Quer dizer, somos só nós os viajantes é que pensamos nisso? Não, quer dizer, pois, não percebo, a sério. Para quando um sindicato dos viajantes?
Uma associação de passageiros de avião. Se calhar já existe qualquer coisa do género.
Sei lá.
Podemos começar esse movimento aqui também.
Eles fazem o que querem, escolhem o que querem. E eu estou a falar em nome de, pronto, principalmente a parte, nós não só queremos passear, mas também queremos nós, imigrantes, que estou, sim, a falar no caso de imigrante, então em W. Nós queremos visitar a família, queremos visitar a terra, queremos voltar às nossas origens. 90% dos imigrantes não vão viajar, não vão de férias para a Cochinchina, vão para Portugal, vão, pronto, querem voltar à terra, querem voltar. Ah, se calhar não pode. Ah, agora vamos alterar o voo. Ah, agora cancelámos o voo. Ah, mas temos um voucher para si daqui a 6 meses. É ridículo, ridículo, a sério, ridículo.
Vamos então ainda pegar aqui num último temazinho, porque já estamos quase sem tempo. Há obras no centro de Dublin, na rua principal. O que é que se passa por lá?
Essa é outra. Há uma avenida principal que é gigantesca, que serve, só serve tipo cerca de 600 mil casas. Portanto, é uma coisa pequenina. Quer dizer, assim, é uma rua principal, tipo a Avenida Liberdade. Ou...
Sim.
Mas maior, são quase 7 km de estrada. Decidiram fechá-la até 2024 para criar uma ciclovia.
Mas a rua toda completa de uma vez só?
A avenida toda fechou. Só passam autocarros e táxis. O povo, o privado, lá está, mais uma vez, o desgraçado do utilizador. É sempre aquele que se lixa, né? Pronto, é o chamado mexilhão. Pronto, é sempre o que fica. Até 2024, para criar uma ciclovia e uma zona pedonal, são 62,5 milhões de euros. Isto continua a ser ridículo. Quer dizer, não dá para fazer uma ciclovia sem fecharem uma estrada inteira. têm que parar tudo.
Há alternativas à circulação nessa avenida?
Mas, por exemplo, os desgraçados que moram naquela acesso daquela avenida, em situação normal, demoram cerca, se calhar, de uma hora para chegar ao centro de Dublin com o trânsito, nas horas de ponta. Uhum. Agora vão demorar tipo uma hora e meia ou duas, porque vão para as outras todas, já estão congestionadas, muito mais pequenas, porque esta é tipo uma das principais, das mais largas. Pronto, ou seja, vão tirar tráfego ainda, porque vão criar a ciclovia, vão criar a zona pedonal e pronto. E ficamos todos felizes. Anda tudo de bicicleta. Eu sou um bocado contra, mas pronto. Sim. Já perceberam? Como também um dia deixei uma notícia aqui que fiquei espantadíssimo. Aliás, fiquei mortinho para experimentar. Não sei se sabem, mas para toda a gente, há uma ciclovia completa de Cork até Lisboa. Sabiam de Cork? Eu ainda estou para perceber é como é que é a ciclovia no mar.
Não, e deve ser preciso fazer a travessia de ferry, não?
Só pode, quer dizer, ou então eu não sei que seja uma ciclovia desenhada no mar e a malta vai com umas insufláveis a dar ao pedal.
Oh Nuno, mas então fazemos já aqui o desafio. Quando fizer essa ciclovia. De mota?
De mota
acho que não pode ser na ciclovia.
Então temos, espera, não vou. Não, a ciclovia já está pronta. Então, esta que eu estou a falar já está pronta. A nova é aqui em Clondalk, que é aqui na zona de Dublin. Essa é que é a nova estrada que eles vão fazer mais uma ciclovia.
Muito bem.
Mas essa de Lisboa, Cork, West Cork, já está feita, está concluída. Pronto.
É uma aventura.
Dizem. Agora gostava que me explicassem como é que eu passo o barco, mas pronto. Mas está bem, vou de bicicleta no barco.
Nuno, vamos fechar por aqui hoje. Conversamos outra vez na próxima quinta-feira. Nuno Vera, a partir de Dublin, Irlanda. Um grande abraço, Nuno.
Tá, obrigado igualmente. Um abraço.